Enquanto isso, na sala de justiça.
Boa noite, galera. Mais uma Sala da Justiça, essa Sala da Justiça 48, a última do ano. Queria agradecer aqui nossos heróis que estão presentes na transmissão de hoje. Normalmente está todo mundo de recesso já, então muito obrigado pela força, galera. Boa noite de vocês.
48 é a temperatura, né?
Tá vendo? São Paulo tá um pouco mais fresquinho, tá chovendo até agora.
É, 48...
Aqui tá bem quente.
Eu acho até que tá pior, né? Sensação térmica, pelo menos, 50.
É, a previsão de hoje. Mas dá pra fritar um ovo no asfalto, tá bem quente.
Exatamente. E, como não poderia deixar de ser, queria pedir pra vocês assinarem nosso canal no YouTube, né? Assinem nosso canal, por favor. youtube.com/meiobit. E também usem a hashtag SJMB pra falar... Bom, vocês já sabem, né? Falem com a gente usando a hashtag do programa. E é isso, vamos começar logo falando dos arquivos que a NASA disponibilizou, dos arquivos de áudio, toneladas de arquivos de áudio, segundo Cardoso, que a NASA já disponibilizou para todo mundo. Como é que é isso, Cardoso?
É um negócio que é interessante, que não só podcast é considerado assim, é considerado uma mídia menor na internet, como qualquer coisa relacionada com áudio. E texto também, porque na internet basicamente é vídeo. Hoje em dia só funciona se for vídeo. Desse grupo todo, o arquivo de áudio, ele é considerado assim, ou vira-lata. Então, ninguém dá atenção. E a própria NASA não dava atenção também para isso. E aí, eles se tocaram que eles tinham milhões de arquivos de áudio preciosos guardados. Aí, resolveram colocar isso na rua. E se você for ver, por exemplo, o Museu da Imagem e do Som aqui do Rio, eles têm incontáveis horas de arquivos, de programas de rádio, entrevistas, depoimentos, e tá tudo guardado, criando traço.
Aqui em São Paulo também, mesma coisa.
É. Então, as pessoas têm essa percepção de que áudio é uma coisa menor, e, pô, isso é sacanagem, porque, sendo realista, não é.
Não, pô, no caso da NASA, eu imagino que sejam as missões, né, cara? Transmissões das missões, diálogo entre a missão e o controle, né? Pô, deve ser muito maneiro, né, de acompanhar isso.
Sim, com certeza.
Áudio das missões, barulhos de coisas específicas, coisas que o pessoal de Hollywood levava meses pesquisando pra conseguir, agora tá tudo catalogado bonitinho lá. Se o cara quiser fazer um filme e quiser o barulho exato do apertar do botão de não sei o que da Apollo 11, tem o arquivo, tem o barulho lá.
Barulhinho do computador fazendo lá os calculinhos, tá?
Isso.
Muito bom, eu ia apresentar a Maíra agora, que eu já comecei o programa sem apresentar ninguém, aquela coisa muito gentil da minha parte, mas ela caiu, então quando ela voltar...
Sérgio, negócio me lembrou uma coisa, que na década quando no pouso do homem na Lua, né, no primeiro, da Apollo 11, a Manchete, várias revistas aqui brasileiras, as semanais que tinha na época, lançaram disquinhos, sabe, de papelão, de encaixe.
Eu também tenho.
Eu tenho um.
Nossa,
que um áudio da Apollo 11. Trechinhos, tá, desde o lançamento até o pouso, até a queda, né? Até
nossa,
o pouso do modo. Vários trechinhos, tal, com a voz do Concrete também, tinha lá comentário do Concrete. Os caras fizeram e se lançaram como um momento histórico, tal, para ser guardado, tal, coleção. Meu pai comprou, guardou por anos, né? E outro dia eu achei, tá perdido, tá lá na casa do meu irmão, guardadinho.
Pô, disquinho
com um áudio original. Porque o problema hoje em dia não tem agulha.
Tem que arrumar uma picape para você tocar.
Picape eu tenho, preciso trocar, achar uma agulha legal agora, porque agulhas que eu tinha foram todas pro vinagre. Então agora eu preciso de uma nova cápsula e arrumar umas cápsulas novas. E era desse jeito, a gente tinha áudio naquela época, tinha discos de áudio específico. Não tem no MIS hoje em dia, né? Como o Cardoso citou lá o negócio do MIS. E, pô, é por isso que a gente faz podcast, né? A gente acredita em áudio.
É claro.
E só pra lembrar, o MIS está construindo uma mega sede aqui no Rio, né? Então vamos torcer pra eles disponibilizarem mais coisas em áudio. E vamos em frente, vamos falar do REC agora, né? O assunto realmente que não sai da cabeça de todo mundo. O filme Entrevista, eu, por mim, a Sony devia liberar ele pra Torrent, pra todo mundo poder assistir, em Full HD, por favor. E eu acho que seria a melhor resposta possível, mas enfim, eu tô me adiantando aqui. Laguna, fala aí do seu post. A Coreia do Norte, obviamente, negou a participação, mas alguém que acha que não foi a Coreia do Norte?
Olha, é o seguinte, primeiramente, a Coreia do Norte, todas as comunicações dela passam pela China, então assim, o problema é porque, assim, o ataque todo foi de uma forma feito pra gente pensar que foi a Coreia do Norte, assim, eu, por exemplo, não é que eu duvido tal, que a Coreia do Norte, não, eles podem ter lá a capacidade de fazer esse ataque e tal, mas o problema é que a história tá tão mal contada, tá tão assim, e detalhe, tá tão propositadamente feito para parecer que foi a Coreia do Norte, justamente por causa do filme, etc. Aí, assim, no texto lá surgiu várias teorias, assim, uma poderia ser autossabotagem, ou seja, alguém do governo norte-americano poderia estar fazendo isso pra, sei lá, provocar uma guerra mundial virtual, eu não tô falando aqui de guerra mesmo, física e tal, com armas e tal, e também tem gente envolvendo os russos, mas acho que é uma possibilidade bem menor, e lógico, a China poderia estar por trás disso, mas seria melhor a China colocar, ó, eu tenho uma bomba atômica aqui e tal, posso ameaçar vocês.
Cara, a mais provável que tenha acontecido é que seja a China, mas a China vai falar que nunca vai admitir que foi ela, obviamente.
É lógico. É, a Coreia do Norte é os sacrificados da China.
A Coreia do Norte é a melhor bucha de canhão que você possa imaginar, né? Isso não tem nada, pô.
Por que a China faria isso?
A China já fez isso com a IBM, porra. Já fez isso com a IBM, com a Google, fez agora, três anos atrás, fez com um monte de gente.
Não. Por que a China faria isso culpando a Coreia do Norte?
Culpando?
Então, em represália,
a fala para dizer atenção, porque da outra vez eles fizeram e deu errado. Os caras descobriram que foi de lá.
Tá,
eles
não conseguiram, mas tudo bem. A China hackeou a IBM. Teve aquela denúncia de roteadores da Cisco que vinham com malware, spyware no firmware por conta de espionagem da China. Beleza, isso faz sentido. Agora, por que caralho a China iria hackear a Sony para impedir a saída, para impedir o lançamento de um filme da Coreia do Norte?
Mas essa é a questão de ganho. A questão não é o filme. A questão são os dados que eles levaram.
Qual o ganho da China em hackear a Sony?
O ganho foi aquela quantidade imensa de material que eles pegaram lá de dentro, de dados pessoais, de estruturação da empresa. Meu, o problema de filme,
isso
não interessa. Isso é de menos. É desinformação. Quer dizer, pô, se você trabalha com contra-informação, você trabalha com desinformação. Nada
melhor que você ter um Sérgio Cardoso, o aval do FBI.
Sim, falando, o canal é pela Coreia. O canal é pela Coreia, entendeu? O canal é pela Coreia.
Tentando entender qual a espionagem industrial que envolve hackear Sony Pictures.
Sei lá, pode ser um POC, um Proof of Content, entendeu? Oh, dá pra fazer, legal, funciona.
Mas a gente já sabe que a China é capaz. Tem outros exemplos bem mais sérios.
Todo mundo sabe que eles estão tentando, também os russos estão tentando fazer acesso em grandes empresas multinacionais para poder estruturar. Eu trabalho numa empresa multinacional que tem 25 mil funcionários no mundo inteiro e tem
muito sistema de segurança de um lado. Se você tem capacidade de fazer um hack desse nível, e é um troço já que a Sony agora reconhece que já tem alguns meses que aconteceu, por que caralho você vai divulgar isso?
Mas
por
que
você vai divulgar a sua capacidade? Vejam, eu sou foda. Eu consegui hackear a Sony.
Eles não estão divulgando isso. Estão jogando, a culpa nas costas do coitadinho do coreano.
Outra. Eles estão divulgando que alguém tem capacidade de hackear, de fazer um negócio desse.
Eles utilizaram outra cortina de fumaça que é falar assim, olha, nós vamos chegar, vamos aproveitar o 11 de setembro com essa história.
Eles estão dizendo, estão divulgando que alguém tem capacidade de fazer um negócio desse.
Eles quem? Esse que é o detalhe. Eles quem? Pode ser outro grupo.
Não importa. Todas as empresas do planeta estão reforçando a segurança imediatamente depois disso.
O Obama ficou puto com esse assunto porque caiu em cima com a mijada pra trás da Sony de não lançar uma porcaria do filme, porque ele deu aquela famosa arma que nenhum governo gosta de dar. Eu não negocio com terrorista, entendeu?
Claro.
É geopolítica, é condição de Estado. Não se negocia com terrorista. A Sony negociou, entendeu? É isso que eles ficaram puto. É isso que é o mais...
Uma teoria conspiratória que eu andei lendo é que foi coisa do Oriente Médio e foi pra impedir que os filmes do Adam Sandler fossem lançados, mas deixa pra lá.
Aí já é demais, não, mas não. Eu acho que tem vários componentes. Tem espionagem industrial, sim, que está por trás. Tem coisas mais capazes do que a Coreia que está nessa história, sim. Porque qual o objetivo deles é chegar lá e invadir e arrancar não sei quantos teras de informação lá de dentro? Chantagem e prova de capacidade de invasão, quer dizer, de você quebrar sistemas de segurança. Porque a Sony também não é nem uma BC. E foi só uma divisão da Sony, né? Imagina se fosse o resto. Será que foi?
O problema é que fora do mundo dos heróis, dos vilões de histórias em quadrinhos, você não alardeia a sua capacidade.
Mas conta que você faz. Exato.
Você não alardeia a sua capacidade.
Mas quem alardeou?
Você não chega, olha, eu vou...
Vamos lá, retomando a história.
Quem comentou da invasão foram os hackers que postaram. A Sony estava calada desde setembro que a Sony tinha sido invadida, eles não falaram nada. Quem divulgou foi o tal lá, o GOP, excelente sigla, aliás, que começaram a ameaçar por causa da história do filme.
O filme foi na época do lançamento,
e aí eles ligaram e soltaram os arquivos. Até então a Sony não tinha falado absolutamente nada.
A Sony foi uma divisão norte-americana que foi. Então, você vê como é específico, né? Foi uma divisão norte-americana de entertainment. Não foi na área industrial. Será que não? Entendeu? A Sony pode estar usando também essa estratégia de tudo bem, alimentar esse monstro não aponta pra esconder o rabo lá. Faz que nem a Petrobras, legal. Bota a vinina pra ficar falando merda lá e o resto continua passando a manada de elefante.
O que é engraçado é que a Sony é uma empresa que tá, digamos assim, bem deficitária, assim, ela tá com problemas financeiros e tal, assim, será que...
Tudo quanto é empresa hoje em dia no mundo inteiro, você fala, nenhuma tá legal, todo mundo recolheu, tá? Desde 2009, todo mundo tá na recolha, ninguém tá bem.
A Sony tem feito produtos bem legais, cara, pelo menos em tecnologia. Agora falta, né, ganhar aquele... voltar a ser a Sony de antigamente, né, que era aquela empresa tão impactante na vida de todo mundo. Agora a Sony Pictures já é outro problema. Eles estão numa roubada que a única saída pra mim é liberar esse filme logo, entendeu? Fala que foi um hacker, cara. Fala que vazou. E, porra, bota pra fuder os hackers, cara, que eles estão fodidos. Não tem nada que eles possam fazer se esse filme estiver disponibilizado pra todo mundo assistir, entendeu? A Sony vai ter dinheiro? Vai.
Gente, olha só. A Sony do Canadá já falou que vai passar o filme, que vai divulgar o filme normalmente.
Pois é.
A Sony tem a intenção de distribuir ele no Crackle,
a
ferramenta de streaming gratuito deles. Só que eles não têm prazo quando que eles vão fazer isso.
Pô, tinha que ser pra ontem, esse que é o problema. O timing
fizeram errado, eles não tinham que negociar, não tinham que dar bola pra conversa.
E o pior, abriu precedente.
Tinha uma
produção de um filme chamado Pyongyang, baseado num quadrinho, que até parece que o Steve Carell tava envolvido, já foi cancelado, não querem mexer nesse vespeiro.
Tá pior, aquela cantora Iggy Azalea, ela tava batendo boca no Twitter esses dias, uma tal de Azalea, não sei o que, que era uma rapper negra, se não me engano, americana. E o problema é que a tal da Azalea, da Azalea, que não é a Iggy,
foi plágio.
Ela é chata. Ela acusa a Iggy Azalea de se apropriar da cultura musical negra e blá blá blá. E ela não respeita e não sei o quê, porque ela é racista, que é loura, não sei o quê. E a Iggy Azalea basicamente mandou ela se fuder. O que aconteceu? Entrou um grupo de hackerzinho metido a Salvador do Mundo. Você não pode falar isso, e não sei o que, você tem que pedir desculpas, não só ela, mas a toda a cultura que você explora, senão nós vamos soltar a sua sex tape, nós temos muitas coisas sobre você que você não gostaria que fosse divulgada. Virou modinha, estão chantageando, estão querendo chantagear a Iggy Azalea. O problema é que não tá colando. Inclusive, a tal outra Azaleia, a cantora negra, ela tem um monte de posts no Twitter que ela basicamente é antissemita. Ah, porque os judeus isso? Ah, aí um cara reclamou com ela. Ah, mas isso é coisa de vocês judeuzinhos mesmo. Falando assim, nesse nível. E a mulher é barraqueira. Cara, só que...
É, porque a pessoa que acusa os outros de tolerância pode muito bem ser intolerante, né? Muitas vezes é.
Exatamente. E só que aí tem um grupo de pseudo-hackerzinho ameaçando a Iggy Azalea por causa disso. Por quê? Porque virou moda. Mostrar a melhor Coreia mostrou que você pode fazer uma ameaça e...
Intimidar
é o que falaram.
E ter resultado.
Se Hitler soubesse, ele só precisava ameaçar soltar uma bomba em Nova York, não tinha saído o grande ditador.
Exatamente. É o que acontece, né? Por isso que o Obama ficou puto da vida com ali representando o Estado, né? Porra, não se negocia com terrorista. Quero fazer ameaça. Não vou negociar, porra. A Sônia abriu as pernas, porra. Fudeu. Agora qualquer grupelho vai fazer essas porras de chantagem.
Mais surreal, inclusive, no Brasil, o filme.
Média.
No Brasil, o filme está marcado para estrear 29 de janeiro.
Vamos todos, né? Em protesto. Vamos.
Porra, cara, ver um filme do Seth Rogen e do James Franco.
É pagar por
isso. Esse é o The End, viu?
É, pagar
esse é o fim
pra
do mundo.
Horrível. Era o The End, foi foda, cara.
Esse é o fim do mundo. Esse é o fim do mundo.
Pô, vamos pra próxima pauta? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto tão interessante? Maíra, eu não te apresentei no começo do programa. Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto ou vamos adiante?
Eu escolhi sobre o assunto foi o do Lagona, então. Tô com por dentro.
Tá mal.
Olha, assim, eu já peço desculpas pela poluição visual, que eu coloquei, assim, um bocado de links aí e tal, um bocado de fontes aí, então...
A gente tá acostumado já, Lagona, relaxa.
Não, mas assim, sinceramente, Lagona, tinha tanta coisa saindo que eu tava esperando o texto resumão do meio bicho, entendeu? Que é o texto que tem todas as referências, todos os links, é completo e tá tudo lá, entendeu? Eu tava esperando, era o que eu queria.
Daqui a pouco ele sai, porque a gente tem a pauta, e quem pega a pauta primeiro geralmente escreve, então... Mas daqui a pouco sai um texto desse, porque esse assunto vai render muito ainda.
Vai render.
Assim, só pra vocês terem uma ideia, saiu agora uns textos aí que estão dizendo que talvez a Coreia do Norte não seja culpada e tal, como eu já havia adiantado, mas assim, e outros estão confirmando.
Então foi culpada, assim, entendeu? Pra mim foi... Preocupada assim, ninguém tem até mais de motivo pra fazer isso. A questão é que é uma estupidez tão grande, cara. Um filme que é uma comédia, um filme que as pessoas iam rir.
Eles deram uma. Tão idiota,
né? Esse filme virou o anticristo, entendeu? Da Coreia do Norte. E esse filme nunca ia ter essa relevância se não fossem os hackers. Então, é um tiro no.
Acabou de levantar mais uma lebre. Quem sabe são os dois que estão apontando essa.
É o efeito Streisand.
Cara, ou então, de repente, é o Cid, cara. É o Não Salvo que fez essa porra. Ele não tava ligado na Coreia do Norte, né, cara? De repente foi ele, cara. Eu vou ligar pra
Coreia do Norte, campeão da Copa do Mundo.
Tô brincando.
O mais engraçado é que a Coreia do Norte ela pode fazer o que quiser. Ela pode ameaçar transformar Washington no mar de sangue. Ela pode dizer que todos os inimigos dela vão morrer horrivelmente. Eles podem mostrar vídeos do grande líder com um mapa ao fundo, com trajetória de mísseis atingindo os Estados Unidos. Aí, mas eles, tudo bem, eles podem fazer o que quiser. Mas ai do James Franco se for fazer uma comédia.
Exatamente. Cara, a parada mais inconsequente do mundo são as comédias do Seth Rogen e James Franco, que nunca viu esse The End, cara. É uma piada, é pra rir, entendeu? Não é pra fazer esse carcel.
A Coreia do Norte, ela é um vilão de quadrinho.
Né?
Daí, mas aliás, a Coreia do Norte é um vilão de quadrinhos.
Aliás, que coisa falar em vilão, que coisa sensacional a resposta do Mike Myers, o Dr. Evil, no Saturday Night Live, né, cara?
Foi linda, cara.
Porra. E uma prova de que não foi coisa interna dos Estados Unidos. Nenhum hacker americano, nenhum montaria uma organização Guardians of Peace com a sigla GOP.
Exatamente.
Não, isso demonstra uma uma total e completa falta de conhecer, falta de familiaridade com o processo político americano. Eles nunca viram um episódio do Daily Show, cara.
Exatamente, cara, não sabe.
Não dá. Você sabe que é gente de fora e que não pesquisou muito.
Peraí, o que é GOP mesmo? Assim...
Olha aí, ó.
A gente... Não, para os nossos ouvintes, cara.
É o Great Old Party. É a sigla do Partido Republicano.
Caramba!
Pois é. Gente, vamos adiante. Vamos para um papo muito legal. O que está acontecendo é o seguinte, um avanço fudido, né, cara, em próteses e as pessoas estão começando a sentir. Como é que foi o negócio? A paciente tetraplégica recebeu um chip, foi implantado e a partir daí ela pode controlar o braço com sentindo as coisas? Como é que é, Cardoso?
Olha, não é só Elba Ramalho que é chipada.
Esse é um programa sério.
Elba era chipada, mas tudo bem.
Não, ela é chipada.
Agora é chipada.
A Elba declarou que foi abduzida por alienígenas e que colocaram um chip no cérebro dela. Pode pesquisar. Não, a ideia é você implantar os sensores direto no cérebro, no córtex motor, e usar essa informação muito mais refinada para mover próteses mecânicas, no caso, um braço robô. E aí os caras vêm fazendo isso desde 2012 e tá cada vez melhor. A movimentação do tal braço é impressionante. Você vê nitidamente a diferença entre a movimentação do braço comandado por um cérebro humano e a movimentação de um braço puramente mecânico. O movimento não é mecânico. Você vê o braço robô com um movimento que não é mecânico. E na última parte do teste, ela passou a ter controle, inclusive, sobre dedos.
Ah, e aí tem essa imagem incrível dela comendo um chocolate, né, cara? Com o próprio braço, comandando o seu próprio braço, que é foda, né, cara? Pô, a tecnologia... Assim, é por isso que a gente ama a tecnologia. Que coisa incrível.
Isso é uma coisa tão bonita, não?
Eu fico imaginando na hora que os caras conseguirem conjugar as várias especialidades que os caras estão desenvolvendo, né? Aquela foto anterior que estava aí atrás do Senic, do cara que está utilizando os dois braços com eletrodos no peito, né? Eles fazem a transmissão direta, né, para os terminais nervosos que são deslocados para a área muscular do peito, por causa da rigidez, né? Por causa da irrigação também. Aí o cara consegue movimentar os braços também através do impulso elétrico, substituindo o que seria o impulso dos ligamentos, né, da parte muscular de um braço normal, que é essa aí.
E nesse para facilitar, eles usam a gambiarra. Aí o cara só consegue comandar um braço de cada vez.
Exato, porque não tem tensão específica.
Ele faz o switch com o movimento. E aí ele passa, agora vou mexer no braço esquerdo. E aí ele aciona lá os trocentos eletrodos e mexe o braço esquerdo.
Isso eu acho fantástico. Aí,
ele não consegue passar essa palma ainda.
Os caras vão ficar vai ser maluco. Pega a tecnologia do Nicolelis, que é de feedback, de retroalimentação, de transmissão à distância também, que ele já chegou a desenvolver bastante. Quer dizer, na hora que os caras conseguirem juntar essas informações, cara, o mundo é o limite. Vai ser uma loucura esse negócio de substituições e cyborgs.
Cara, incrível. E vão superar muito, né, os membros normais, digamos assim.
Sim, primeiro começa naquela história da parte cirúrgica, né? E aí vai começar a virar a moda, né?
O cara teremos os super soldados.
Teremos super soldados.
Soldado invernal.
Soldado invernal, cara.
Ou Robocop 2014.
Eu acho que não, acho que vai ter muita coisa indie. Vai ter muita coisa assim. Vem aquele.
O cara faz na garagem.
Na garagem, do it yourself.
Do it yourself, né? DIY. Então, isso é uma coisa que realmente dá uma esperança, dá uma certeza no futuro da humanidade, né, cara? Mas eu queria falar de uma outra coisa que realmente é tipo isso, só que é o contrário, assim. Que esse filho da puta foi acionar a saída de emergência pra sair do avião, porque ele tava com pressa de liberar o finger, e o cara apertou a saída e desceu pelo escorrega. Eu queria as considerações de vocês sobre esse tipo de ser humano.
Chinês
é sacanagem com todos os outros chineses. Espera aí. Esse é um chinês, cara.
Mas esse chinês era brasileiro, que pra mim parece coisa de brasileiro. Eu tô pagando.
Cara, brincadeira no Brasil não tem nada igual, cara.
Mas teve na Copa, teve um bando de retardados que não entendeu que, como você estava tendo um afluxo enorme de aviões no Brasil e o sistema não estava dando conta, você tinha que esperar esperar a vaga no Finja para você sair. Aí um bando de retardados achou que não, estamos demorando demais, já passou não sei quanto tempo, e aí no Galeão eles simplesmente abriram as saídas de emergência e começaram a andar pela asa do avião e descer.
Nossa.
É a coisa de, eu tô aqui, eu sou o primeiro, eu quero ser atendido primeiro. Esse chinês, ou ele é muito burro, ou ele se fez de muito burro.
Cara, não sei, velho.
Eu acho que ele é muito burro mesmo, cara. Não é possível que o cara dê um caô.
Você pode pegar a quantidade de passageiro claustrofóbico que você tem, né? É um inferno também, né? Então, pode ser que o cara surtou, porra. Surtou. Eu já vi um caso real, que eu tava junto, tá sentado, o velhinho sírio-libanês sentou, indo pro Rio. Sentou, a primeira coisa que ele quis fazer, e foi diligentemente impedido pela nossa comissária de bordo, a Aerovelha, mas antes de levantar o voo, antes de fechar as portas, a porta de automático, né? Antes de fechar as portas, ele queria acender o charuto dele. Então já começou com medo aí.
Caramba!
Aí na hora que ele topou, concordou, tal, na hora que o avião começou a taxiar, ele começou a gritar desesperado: "Bara essa burra que eu quero descer, eu vou descer, bara, levantou. Cara, foi pra frente, para que eu vou descer, e o cara juntou na porta, porra. Foi um fuá. O avião parou na cabeceira de pista, cara. Deu uma merda. Teve que sair da cabeceira de pista, ir pra outra pista, virar ao contrário. Deu uma merda, né? Vazou tudo e tiraram o velhinho.
Ah, né? Porque vai fazer o quê?
O cara surtou, não vou. E, puta, ia botar em risco o voo. Já imaginou o cara fazendo outras merdas? E voando. Melhor foi o cara no chão mesmo. Atrasou tudo, tiraram o velhinho e foram embora.
Eu tenho a grande sorte de nunca ter acontecido nenhum desses episódios horrorosos de avião comigo. Porque eu ia ficar muito apavorada.
Eu dei sorte. Até hoje eu só peguei criança chorando, gente fazendo. Gente juntando pra fazer foto.
Já peguei moleque fazendo farra já. Sentado no banco da frente, falando.
Eu não posso declinar o nome da pessoa. Ali no avião, que tava em voo comigo, indo pra Salvador. Um cara extremamente conhecido no meio publicitário. Não posso falar, não posso divulgar o nome. Mas quem viaja com ele sabe disso. Ele odeia viajar de avião, tem pavor, viaja pra cima e pra baixo, cara. Ele senta, ele puxa o terço e Ave Maria, cheio de graça, alto.
Eu achei que você ia falar que o cara bebia, o cara tá rezando. Não. O cara que bebe fica tendo saco de todo mundo em sua volta, né?
É.
Pô, o cara bebeu um pouquinho pra relaxar, tudo bem. Agora o cara encheu o saco de absolutamente todo mundo.
Voo internacional teve um caso legal que eu conheci também, mas esse eu não estava presente, mas o autor do negócio contou pra mim. Então, quer dizer, eu acredito, porque foi ele, ó. Voltando na Europa, okay. Cara, ele encheu o caco, porque ele tem pavor de avião. Encheu o caco, entrou, apagou. No meio do caminho ele acorda, pô. Verde, né? No meio de 5 poltronas, né? 2 de cada lado, ele no meio, todo mundo dormindo, aquele desespero todo, o cara desespera, passou a mão no barf bag, né? E ó, mandou bala. Não era o barf bag, era aquele saquinho do fone de ouvido, lembra que tu cheio de furinho?
Ai, cara. Aí fez uma parada tipo. Pra fazer macarrão, assim.
É. Tá aí uma coisa que eu não faço de jeito nenhum: dormir em avião.
É, não é recomendável.
De jeito nenhum. Eu não quero ser inceptado.
Não quer acabar com a alma do mar, né?
Tem um documentário muito legal, é o Pior Lugar para Ser um Piloto, do Channel 4 em inglês, que ele mostra o dia a dia dos pilotos das empresas regionais na Indonésia. E, cara, é muito legal. É muito legal, porque a maior parte são pilotos expatriados. gente que se forma, mas não consegue vaga nas grandes empresas, que é complicado pra caramba, porque eles pedem experiência, e aí os caras vão pra Indonésia pra ganhar experiência. Só que a experiência é, olha, tem essa montanha inacessível que tem um vilarejo indígena e tem uma pista de terra de 30 graus de inclinação. Esse é o aeroporto que você tem que pousar.
Parece aquele, parece aqueles filmes do Robert Downey Jr., aquele é um aviador.
Não, o aeroporto de Lhasa lá no Nepal é assim, ele tá na montanha inclinado, cara, você cai.
Não, cara, pra mim o máximo de emoção é o Santos Dumont mesmo e tá bom.
Não, ó, o de Quito. Quito é legal. Quem ainda não foi pra lá, recomendo. Chegar em Quito é uma beleza. Você passa por cima de uma montanha de 4.200, 4.100. Quito tá 3.800. Então você só passa por cima da montanha, vup, cai e aterriza.
Beleza.
O legal é levantar voo. Você levanta voo, tem a montanha, 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 montanha.
Maneiro. Não quero ir pra Quito, cara. Desculpa. Essa aí já perdi a vontade. Quero distância de montanha. É, vamos passar pro nosso top 7. Nosso top 7 da semana, começando com a nossa querida Orion de volta. É um vídeo que mostra o quão inóspito é a entrada na atmosfera da Orion. Conta pra gente aí, Cardoso.
Ah, é uma daquelas coisas raras, porque eles não fazem muito, que é um vídeo de reentrada. Eles botaram uma câmera no alto da sonda, é porque eles se tocaram que pela própria forma da reentrada, aquela regiãozinha no alto da sonda não sofre muito. Então, dá pra uma câmera sobreviver. Enfiaram uma NASA Pro lá. Claro. E pegaram o vídeo. Tem um outro vídeo que mostra da janela da nave. Esse eu tenho até que subir pra atualizar. E é muito legal. Você vê o plasma em altíssima temperatura engolfando a nave, você sabendo que qualquer pentelionésimo de grau ali de mudança, você vai morrer, mas é muito legal. E sabe o que é mais legal nesse teste da Orion? Eles mandaram na sonda um monte de objetos do pessoal de terra, pessoal do projeto, inclusive uma cópia do script do The Martian, que está sendo feito pelo Ridley Scott, autografado e desenhado por ele, a capa do script.
Porra, que maneiro isso. Quer dizer, legal. Não tinha ninguém, mas foi um monte de coisa especial.
Isso é cheio de memorabilia, né? Fazer, preparar já um negócio pra depois, né? Eu adoro fazer isso. Deixa todos os negócios em armadilha. Eles são bons de fazer business mesmo, né? Show business. Sempre fazem.
É muito maneiro. A gente tá vivendo numa era muito legal que a NASA começa a ter o valor de volta, né? Começa a ser valorizada. Porque vivemos anos de chumbo aí em relação à NASA. E, porra, espero sinceramente que esses putos nunca mais voltem pro poder, cara. E que a gente continua no caminho das coisas legais, né? Em relação à NASA.
Fazendo só uma comparação chula, que eu chamo de chula, porque é o seguinte: você comparar a NASA com o poder que a NASA tem de marketing, merchandising e business entertainment com a ESA, né? Pra conseguir informação da ESA, não é simplesinho, não é assim, bem estruturadaço.
A ESA entende tanto de público que botaram o cara pra atender todo mundo com aquela camisa lá que deu mó merda. Você
viu?
Ah, palhaçada! O cara é gente boa,
cara é maneiro, cara.
O cara tava tirando uma onda com aquela camisa na história. Cara,
chorou no programa. Eu fiquei com pena, cara. O cara chorou. Ah,
daqui a pouco vão reclamar da camisa da gravata do Didi também, pô.
Pô, ninguém falava do colete do cara lá, do chefe da missão lá da Apollo 13, porra.
É. Então tá. Então vamos adiante com a pauta número 6. Tá faltando arroba nas gráficas tradicionais. Cardoso, como é que é isso? Aliás, Cardoso, tu se prepara pra falar, porque top 7 hoje é todo seu, cara.
Ah, só explicando essa foto aí atrás, isso aí é uma caixa pra tirar linha, chama-se, tá?
Porra, eu lembro, cara.
Tirar linha, você montava isso aí.
Não é da minha época, não.
Fiz muito isso, meu pai.
Não lembro
que gráfica do meu velho.
Eu sou velho, cara, eu lembro também, perfeitamente. Mas como é que é? Eles não estão preparados.
Isso é lindo, é um trabalho de cor não danado, mas é muito legal.
É.
O problema é que o pessoal que faz impressão mais chique, de convite, de cartaz mais elaborado, que usa linotipo, eles não estão eles não estão conseguindo, quer dizer, eles estão tendo um problema sério, eles estão sem arrobas, porque as letras estão, os tipos estão desgastando.
É, deixa eu só aproveitar e fazer uma correção, linotipo é mecânica, tá? Esse é o problema, é mais manual, no manual, que são os tipos, são pequenininhos, e como ele é muito fininho, que a gente chama da linha do modelo, tanto o arroba quanto a tralha, né, que a gente chamava, esses dois são muito fininhos, eles desgastam fácil e mancham, e fecha, fica tudo um borrão só, fica tudo uma coisa redonda ou uma coisa quadrada. Inacreditável, estraga rápido.
E como são letras que são pouco usadas, você fazia poucas delas.
É, pouco magazine tinha disso.
E agora todo mundo, tudo tem hashtag, tudo tem endereço de e-mail, e aí tudo tem endereço de Twitter, aí precisa de muito arroba. E ninguém mais faz esses tipos.
É, esses tipos são difíceis de fazer.
Você tem que achar em venda de garagem.
Muito legal.
No interior você consegue achar bastante ainda. Quer dizer, achar. Você tem os velhos caras que mantêm as tipografias antigas, das gráficas antigas, por trás, só por memória mesmo. Os caras guardam.
Mas ainda assim é uma fonte que ninguém usava, né?
Mas os caras mantêm, falam como lá na cidadezinha do meu pai, o cara lá tem ainda, ele faz vintage, assim, ele faz cartões, tal, não sei o que, é feito assim, com Minerva. Puxa a linha, monta, faz para os caras, assim, tira umas exemplares só para mostrar que funciona.
E aí imagina você compor uma página de texto inteira, colocando letrinha a letrinha e de trás para frente.
É.
É, muito interessante. Bom, vamos falar de outro...
Futuro.
Fala, Maíra, pode falar.
Não, eu amo viver no futuro, porque eu fico imaginando o trabalho que não era fazer esse tipo de coisa e o quanto a gente é feliz, a gente tem que ter consciência disso.
Quando eu comecei, eu era designer, né? E como eu comecei a trabalhar em agência, a gente trabalhava com fotocomposição. Então tinha que. Já era um passo além, mas tinha que pedir num estúdio para os caras fazerem as
no carro. E aí você podia escolher entre o Alpha e o Lídio.
Exatamente. Exatamente. E aí, tipo, eu tava trabalhando na agência do meu pai na época, meu falecido papai, e eu falei para ele, cara, bota o computador e uma impressora laser, acabou essa porra. Aí, nunca mais tu vai gastar dinheiro com isso. Aí ele olhou pra mim e falou, porra, é mesmo? E aí, entendeu? É isso aí, cara. O resto é história.
Pra jornal dava perfeitamente.
Exatamente. Pra jornal, não tinha que ter aquela qualidade toda perfeita.
Não, mas jornais grandes de São Paulo do Rio já usavam linotipo, que era uma coisa mecânica e tal. Foi pro magazine automaticamente. Mas na cidade de do interior, os jornais eram compostos assim, linha a linha e tal. Montava assim, eu trabalhei. Fiz isso, puxei linha, né?
Puxou linha. Puxou linha,
chama isso. Nós, a gente que é um pouco mais antigo aqui, sabe qual a diferença entre paica e Didô.
Não, puxou linha é melhor do que puxar fumo, né? Puxar linha, pelo menos, eu imagino.
Nossa,
uma vez eu trabalhava numa agência e aí alguém teve a ideia de fazer um anúncio e que era uma torneira e na torneira você tinha um fluxo de água sinuoso ampliando. E o texto era esse fluxo. Então, cada linha tinha um tamanho maior. Sim. Mandar isso para fotocomposição foi um inferno, porque você tinha que definir o texto de cada linha, o espaçamento entre as palavras e entre as letras e a posição. E aí, claro, quando veio, não ficou ideal. Quer dizer, para todo mundo ficou bom, mas o editor, o diretor de arte olhou, isso não tá bom. Aí o cara da produção do estúdio, o famoso pestateiro, ele olhou, tá uma merda, né? Aí o diretor de arte concordou, tá uma merda. Vamos mandar, dá tempo de pedir outro? Não. Aí o cara do pestaque, deixa comigo. O filho da puta pegou a faca alfa e fez a coisa mais incrível que você pode fazer com uma faca alfa desde 11 de setembro. O cara... cortou cada letra do texto, não palavra, cada letra do texto, usando a famosa cola de borracha e colou cada letra de volta, montando as palavras no formato ideal que eles achavam que era perfeito. Ele passou a noite inteira fazendo isso. É o nível de perfeccionismo que a gente tinha em agências antigamente.
Caramba. Fazer montagem de jornal no Pestap também era uma festa. Quantas vezes a gente fez isso? Eu fiz aqui ainda já recém-formado, ainda não estava nem formado, ainda no Movimento, no jornal do Movimento. Eu fazia caricatura para os caras, lá fazia cartoon. Aí, de repente, os caras lá se enroscaram, tive que virar. Todo mundo foi pro Pestap e pastelaram no jornal. Num dia, a Polícia Federal foi lá, encaixou e deu uma pastelada, a gente decidiu botar no ar, botar na rua no dia seguinte. Virou a noite todo mundo virou pestapeiro, o que dava para fazer? Botar o jornal de volta, cara.
Maneiro.
Mas era assim, tipo, putz, fazer era uma loucura naquela época. Hoje em dia a gente faz loucura, só com computadores.
Né? É. Quando eu fui trabalhar em editoração eletrônica. Editoração eletrônica chupeta. Você olha assim. Chupeta. Essa. Eu não tô gostando do kernel desse texto. Sei lá, Ctrl Shift, pim, 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 aí as letrinhas vão encostando, pronto.
Resolvi. Ah, que nem mágica.
Mágica. É. Mas até hoje eu vejo muito o cara que sabe operar, DTP. Opera, que é uma beleza, destrói os Photoshop da vida, destrói os designs, destrói os graphics da vida. Só que tem um detalhe: o cara consegue colocar vermelho com letra azul em cima. Não tem noção nenhuma, cara.
É só
composição de cores. Parece que os caras são todos daltônicos.
Bom, vamos para a próxima pauta, galera. Pauta número 5. Uma parada muito foda que o Yost descobriu: emissão de gás metano em Marte, cara. Que coisa foda isso, cara.
Deixaram uma vaca lá.
Boa. Galera, muito foda, cara. Isso significa que pode ter tido um lago ali, exatamente naquele
lugar. Não, local. Ali não, um lago teve.
Tá, é.
O lago teve, isso não tem mais dúvida.
Tá, mas
o metano não tem nada a ver com isso.
Fala do metano, então. Quais são as teorias?
Cara, ou pode ser metano produzido pela reação dentro do cromatógrafo gasoso da Curiosity, que quando ela esquenta o material para fazer a medição, pode estar gerando uma reação química, ou pode ser algum processo na química do solo marciano, que a gente não sabe qual é, um processo alienígena, sem querer chamar o History Channel, ou pode ser algum tipo de bactéria no solo marciano, gerando esse metano. O curioso e que complica a vida da teoria de que foi o processo no forninho da Curiosity é que foram picos. Eles fizeram os mesmos testes várias vezes durante o ano, só que eles tiveram dois picos, em que a concentração de metano foi 10 vezes maior do que o normal. E aí eles estão com problema para explicar isso. Então, na melhor das hipóteses, pode ser vida biológica no fim da vida, dizer, as pobres bactérias desesperadas tentando sobreviver. Mas ainda não se sabe, não tem nem nada que comprove ou aponte diretamente para isso. É uma das hipóteses.
Uma hipótese muito legal. A outra hipótese é uma estupidez total, porque, como você falou, são picos. Se fosse uma coisa que estivesse sendo gerada pelo próprio forninho, já seria um constante, né? É.
Mas mesmo assim, pode ser que ele tenha alguma condição extrema, entendi. E em algum momento ele pode ser que ele tenha aqui nos lugares que eles fizeram as escavações, a composição do solo era diferente e aí propiciou essa reação do forninho. Tá.
Mas daí a dizer que acharam vida, como boa parte dos portais andaram falando.
Puta, galera, molécula orgânica com vida, né? Não é bem isso.
É, cara, aí quando você mete assim, a possibilidade de fazer uma chamadinha interessante, todo mundo assim faz isso. Eu tô meio bitch, não faz, mas a gente faz outras coisas também. Então, por exemplo, outro dia a gente falou que a gente não era o BuzzFeed, o Cardoso falou no caso que a gente não era o BuzzFeed, então a gente ia contar o que que era, tipo, na chamada. E aí veio um maluco no Facebook falar que a gente queria ser o BuzzFeed. Não, a gente não queria ser o BuzzFeed, a gente queria ter a grana do BuzzFeed. Essa é a grande diferença, entendeu? Mas vamos adiante? Não, Sérgio, fala aí pra gente.
Porque, eu acho que tem muita coisa ainda embaixo dessa areia areiazinha aí pra ver direitinho o que
é. Tem muita coisa, né? Foda pra descobrir Marte.
É, esses buraquinhos, os buraquinhos que eles estão fazendo lá, vocês viram o tamanho do drill, né? O tamanho da perfuradeira, é um negocinho de nada, quer dizer, eles estão raspando a parte superior da...
só arranhando a superfície.
Arranhando a superfície, né? Então,
só que a próxima sonda vai perfurar mais de 2 metros.
Aí já é outra coisa, né? Então isso vai ter uma profusão aí de algumas centenas de milhares de anos, provavelmente, aí que vai pode dar alguma coisa, talvez atingir.
Aí vai chegar no reator.
Verdade.
Vai saber que vai dar. O que acontece é que esse planeta é tão maluco que, né, você pode esperar qualquer coisa de lá. Então é isso que é bacana, né? Você conseguir. O que eu acho mais legal não é a questão do achou molécula bioorgânica, pode ser um problema do forninho, pode ser um problema de contaminação e tal, que é um grande galho também, né? Eles também estão aprendendo esse negócio de contaminação. Ninguém está pensando em ir para Io ou Ganímedes pensando em contaminá-la. Mas o que os caras estão tentando achar, que eu acho bacana, é a capacidade tecnológica de fazer um negocinho que está lá, um robôzinho, fazer esse tipo de análise espectrográfica, entendeu? E conseguir transmitir essas informações perfeitas, saber direitinho a variação. Você viu o nível de variação desse treco?
O bicho consegue determinar se a amostra tem hidrogênio normal ou deutério.
Exato, cara. O cara tá contando H2, H3. Entendeu? Coisa de louco, pô. Coisa de maluco. Eu acho fantástico. Realmente eu continuo me espantando cada vez mais com essas coisas. As próximas naves, cara, que chegarem lá para pesquisa, já vão com ponto focal para fazer outras coisas. O que eu acho que é mais interessante, o que eles mais estão buscando é uma possibilidade energética, porque o grande galho de Marte é, se você não achar uma solução de equação energética, ferrou.
Mas essa missão da Curiosity, nesses quase 2 anos e meio dela, já forneceu muita informação pra gente. Muita coisa legal.
Porra, aquelas fotos da cratera Gale, cara, que coisa linda. Que
pariu,
mano. Tu vê camadinhas geológicas, assim, o que me deixa puto é que você fica com vontade de levantar uma pedra daquela, achando que vai ter um fóssil ali de baixo. Porque a imagem é tão próxima, uma coisa tão... Aquelas fotos que eles mostram das rodas da Curiosity em ultra alta definição, verdade, passando em cima do chão, e você, é uma coisa tão íntima. Você, normalmente a gente tem aquelas fotos do espaço, veja, Júpiter, aí você vê o planeta inteiro, Europa, você vê o planeta inteiro. Você não tem essa coisa íntima e pessoal de Marte, que a gente vê uma pedrinha minúscula no chão.
Muito legal, realmente. A gente já tá totalmente íntimo do planeta. A gente vai ficar mais, eu acho que vai rolar missão em algum futuro próximo. Cardoso,
chama-se Orion. Orion. Chama-se Orion.
E aquele maluco, cara, que tem uma... Puta, acho que a gente já falou disso no programa. Que tem a intenção de fazer uma base lá, mas na verdade tá ganhando dinheiro. Vamos falar só da parte boa de Marte. Vamos falar agora de um outro assunto, Cardoso, um outro post seu, né, como já tem sido frequente aqui no nesse top 7.
Não é prostituta de 3 peitos?
Não, é dos jornalistas. Jornalistas que...
Falou a parte boa de Marte.
É boa. Caralho, esse filme é realmente muito foda.
Não vejam o segundo.
O segundo ele nem vai pra Marte, pô. Enfim, deixa pra lá. Total Recall só existe um.
Exatamente, no Total Recall, quem gosta de ficção científica lembra que aquela história dos subterrâneos, oxigênio, mutantes, tal, mulher de 3 peitos, tem numa novela do Silverberg.
Ah, é?
Tem. A novelinha do Silverberg tem exatamente a mesma descrição. Uma família que domina o oxigênio de Marte e tal, não sei o quê. Tem mutante que vive no subterrâneo, tem um movimento revoltoso e tal, e tem a mulher de 3 peitos.
Eu falei,
isso com o Total Recall.
Pra quem nunca leu os contos, assim, o Philip K. Dick, cara, gênio da humanidade, eu recomendo muito que leiam os contos.
Robert Heinlein.
Fez aniversário junto com o Arthur C. Clarke. O cara faz aniversário no mesmo dia do Clarke, só pode ser um cara muito foda, né? Então, fica aí a dica, leia os contos, pô, Total Recall. Tantos filmes, né? Blade Runner, que era... Tinha outro nome.
Sonhos elétricas, não sonho.
E também Minority Report, uma cacetada de outros contos. Vamos falar agora dos jornalistas ingleses que não querem trabalhar no lugar dos fotógrafos profissionais. O que está acontecendo, Cardoso? Não querem mais mandar fotógrafo para fazer a matéria?
Olha, isso não é de hoje. Já tem acontecido bastante, não só na Inglaterra, mas em outros lugares. São editores idiotas que não acreditam em fotojornalismo e acham que qualquer merda tá bom. E estão literalmente mandando os jornalistas usarem o iPhone para bater as fotos aí de qualquer jeito.
O próximo passo é contratar blogger para fazer jornal, é isso?
É, o próximo passo.
Não é muito difícil disso acontecer, não.
Então, posto que desliga, né, meu?
Porra. A ordem é economizar.
Assim, a capacidade técnica do iPhone para tirar fotos é beleza e tal, mas o problema é que realmente uma câmera profissional, e lógico, o profissional lá vai capturar bem o momento.
Estão misturando duas coisas. Instantâneo de um fato, de uma coisa assim, e outra coisa é o fotojornalismo, quer dizer, o cara saber o que está fazendo lá.
Claro. Quer foto de acolhe? Manda um fotógrafo com iPhone, então. Agora, o iPhone vai tirar foto. Pô.
Cara, você pode soltar a DSLR mais cara no mundo na mão de um blogger, ele vai fazer merda, entendeu? Agora solta um iPhone ou qualquer outro
celular na mão de um fotógrafo. Você vai ser o Camargo, você vê.
Mas é o fotógrafo.
É, cara, o profissional, entendeu, apto a realizar aquele tipo de trabalho. É só isso.
Ele sabe o que ele tá fazendo lá. Ele espera o melhor momento. Ele vai buscar o ângulo correto. Tem uma foto fantástica no tempo do apartheid. Eu não lembro o nome do fotógrafo. O cara é famoso pra caramba. Eu não consigo lembrar o nome dele. Fotógrafo norte-americano. Ele fez uma foto do Mandela, logo depois da libertação do Mandela. Mandela num discurso. De atrás tava um cartaz escrito Against Apartheid. E aí ele tá na posição do Mandela, tá fazendo o movimento padrão dele, que é os dois braços levantados. Só que o cara ficou numa posição que ele foi buscar. Atrás só aparece a palavra, aparece escrito assim, Again Apart. Ou Against Apartheid. Uhum. Foi cortado pela imagem do Mandela fazendo assim. Então tá Again Apart.
É, cara, só um profissional foda.
Só um profissional vai fazer uma foto dessa.
Sacação.
Não é um Zé qualquer que é um iPhone que vai sacar, que vai ter que chegar lá e perceber o que era que dava pra fazer com aquele momento,
não,
com aquela imagem.
Todo mundo tá achando que é fotógrafo hoje em dia, né? Pega um celular.
Qualquer idiota com celular
se
acha fotógrafo.
E que aí? Sabe hoje que é retângulo, né?
Todo mundo é fotógrafo, que é o cúmulo.
É, o próprio Instagram, né, é bem isso, cara. O cara se acha, assim, um fotógrafo maravilhoso. E aí bota um filtro e tá tudo certo.
Por isso que o Durão odeia Instagram e similares.
É o famoso pocotização, como diria o Luciano Pires, no estado da arte. Quer dizer, você pega um processo que tem toda uma característica artística e faz um treco do outro lado, entendeu?
Faz um fast food, exatamente. Se transforma...
Inverso,
é. Bom, vamos adiante. É o terceiro e o segundo colocados do top 7 são basicamente a mesma coisa. Um é o que ia acontecer e o outro é o que efetivamente aconteceu. Então, exatamente, vamos comentar os dois juntos. Primeiro, o clássico tiro no pé, né, cara? Os jornais espanhóis falaram: a gente quer sair do Google News, né? Então não indexe mais a gente, né? E aí, depois o que aconteceu? Convenceram o governo, né, de que isso não valia a pena ter o Google News indexando eles. Então, tirou-se os links. Os caras,
não, aconteceu na verdade foi assim. Eles queriam que o Google pagasse pela indexação.
Exatamente.
Pior ainda.
Vou tirar todas as indexações. Vou tirar tudo. Não vai.
Exatamente. E aí, obviamente, o que aconteceu, a gente pode até mostrar aqui, é o popular. A gente já sabia, né, cara?
Eu lembro, nos primórdios da internet, inventaram política de link. Aham. Aí todo site tinha política de link. E aí você via sites de jornais que estavam proibindo link interno.
Sim.
Ah, porque o deep linking come receita, então você está proibido de linkar para uma matéria. Você tem que linkar para o
site. Não tem uma certa empresa grande de telecomunicações brasileiras brasileira que fez menos de 2 anos atrás, pra não citar nomes.
Ah, pra não dizer que foi a Globo? Não, não
exato,
lembro.
Exato, pra não dizer que foi mas a Globo, o... né?
Teve um outro que foi muito engraçado. Teve um site desses, não lembro se foi o UOL ou um parecido, que eles botaram uma política de link que você tinha que pedir por escrito autorização pra link.
Ah, eu acho que não lembro disso. Por carta. Cara, acho que foi o UOL que fez isso.
Que beleza.
É completamente viagem, completamente viagem. E o problema é, a velha mídia não entende a internet e não quer entender. Então eles tentam usar o conhecimento deles de uma mídia que tem 200 anos para sobreviver. E não funciona. Aí o resultado, você vê coisas como a assinatura de jornais e revistas, em que a assinatura da revista ou do jornal física é mais barata do que a assinatura do jornal online.
Sim.
Se você quiser um online... Se você quiser um online, é mais caro do que se você comprar só a física ou a física e o online. No final, em alguns pacotes, você comprar a física e o online é o mais barato.
É um modelo que pegou direto. Aqui no Brasil, todas as empresas jornalísticas estão nesse esquema. É um modelo norte-americano. Os caras criaram isso lá. E está pior ainda. Está piorando a situação.
Isso é tipo um e-book custa mais que um livro impresso, né?
Prestem atenção no Financial Times, modelo do Financial Times, que é um modelo muito interessante, o Financial Times. Ele tem um modelo de publicação eletrônica muito ágil, coisa de inglês, tá? Muito ágil, muito up-to-date, muito em cima da pinta. E ele tem uma estrutura de impresso que é outra coisa, é bem analítico, é o famoso outro papo, é outro nível. O cara vai mais a fundo, um artigo começa e tem mais 3 páginas de artigo, de matéria. Os caras são bem mais conscienciosos, eles descobriram um jeitinho de vender conteúdo, entendeu? Só que eles estão migrando paulatinamente para dentro do digital, porque é muito mais em conta, porque é caro pra cacete se imprimir papel. Tem um treco chamado distribuição, isso é caríssimo.
Pois é, cara.
É caríssimo, é uma logística desgraçada se entregar papel, tá?
Por isso que eu não consigo entender como um livro na Amazon pode custar a mesma coisa de um livro impresso que vai ser entregue na casa
da pessoa. Na Amazon não custa assim, custa nas outras bolsas brasileiras, né?
Em outras lojas, exatamente.
Na Amazon não, né? Você compra livro por R$1,99.
Mas deveria ser, a diferença deveria ser maior, eu acho, entre o livro.
Deveria, claro que deveria ser. Se você tem um negócio que tem uma... A Amazon, o grande ganho da Amazon foi o seguinte, se o livro custava $30, que era o padrão, $29,99, ou um pocket que custava $9,99, eles jogaram esse treco assim, o livro eletrônico custava $9,99 e o pocket custava, que daí é a mesma coisa, não tem diferença, custava R$1,99. Qual que era a diferença de um caso para o outro? Era simplesmente questão da capa, da publicação, etc, etc, da edição. Então, o que eles fizeram com isso? Começaram a transformar isso ao longo do tempo numa coisa só. Hoje em dia não tem mais essa distinção.
Não.
Então, os caras têm massa suficiente, 150 milhões de mil títulos, só para aqui, só para o Brasil, só em português. Tá certo que tem coisa de 1.500 disponível. E os caras agora fizeram uma grande sacanagem, que eu tinha pensado há 2 anos atrás, tentar fazer isso, que é fazer a brincadeira. Faz a assinatura aí, meu irmão. Acho que é $12 por mês, $20 por mês. Você assina a quantidade de livro que você quer.
É porque o editor brasileiro, como todo empresário brasileiro, ele não quer ganhar mais vendendo mais barato. Ele quer vender mais e manter o preço.
Exatamente.
O brasileiro, ele é um sujeito que se ele vendia 10 a 20 reais e passou a vender 5, o que que ele faz? Aumenta o preço para 40.
Exatamente. A noção de comercial brasileiro é uma coisa completamente estúpida. Até em feira você vê isso. Feira de rua. O cara começa vendendo um negócio a 40, aí você passa meia hora, o cara tá vendendo a 30, você passa mais uma hora, 20. Aí no final da feira, o cara tá vendendo a 10. O mesmo produto, porque ele não conseguiu desovar.
Sim.
Entendeu? Aí ele tem que desovar, porque senão ele vai perder tudo. Então aí ele vende a 10. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Os caras não conseguem fazer comércio decente. Isso reflete tudo quanto é canto, tá? Eu trabalho com engenharia, eu vejo do outro lado lá também. A gente derruba concorrência nessa. Quando eu faço open book, um monte de contrato, eu mostro pro cara quanto é que é. Ponto. É muito mais simples. E os caras não aprendem. Não adianta. E a parte comercial, a parte de comércio e a parte, hoje em dia, a parte de imprensa, é pior ainda. 10 anos atrás a gente já falava, vocês estão mortos, cara, vocês estão errados, vocês vão quebrar a cara se seguirem nessa linha. Tá acontecendo isso. Tá todo mundo mascarando o número. Os caras estão vendendo cada vez menos. Os caras estão contratando, obviamente. obviamente, aí como diz o Cardoso, um monte de estagiário dentro das redações. Dá até dó dos caras, tá? Porque o cara não consegue escrever, porra. O cara não consegue escrever português, porra. E vai dar nisso, vai ver. Daqui a pouco
eles mataram, eles mataram nas redações há muito tempo a figura do revisor.
Eu mais revisor. Eu fui aprendiz de revisor no Estadão, cara.
Só pra citar umas coisas engraçadas aqui, a gente tinha adiante, eu falei aqui, né, que eu citei aqui no Twitter que eu brinquei que foi o nosso alvo que fez o hack da Sony, e ele tá falando que ele recebeu 74 mil perguntas já sobre isso.
Putz, grilo, cara.
E outra coisa também é aqui, o nosso amigo Aviões e Músicas, cara, @ Aviões e Músicas, aliás, recomendo que sigam ele, muito legal. Ele fala que Nicole Cannon, qual é melhor? É o fotógrafo, cara. O fotógrafo é o melhor, só pra falar do nosso último tema. E vamos adiante com o top 1 da semana, que como não poderia deixar de ser, o post mais foda do Cardoso dessa semana, esse da Margaret Hamilton, essa mulher fantástica, que foi uma das grandes responsáveis, né, pelo sucesso da missão da Apollo. Cardoso, conta aí pra gente dessa nerdinha, como você falou. Eu tive que brigar com algumas pessoas explicando que o nerdinha, no teu que você citou, era extremamente positivo.
Ah, 2014, o nego se ofende com você chamar de nerd, vai tomar no olho do porra.
Pronto, agora se ofendeu.
Não, com razão. Podem se ofender com razão.
Pô. É, cara, essa nerdinha, no melhor dos sentidos, é uma pessoa fantástica, cara. Uma mulher fantástica, que eu realmente não tava por dentro. Conta um pouquinho pra gente da história dela.
Olha, ela é uma programadora, analista de sistemas, como a gente chama aqui. Lá fora, ela é engenheira de software. Só que, na época, nem existia esse termo. Ela é formada em matemática, especializada em computação e, basicamente, inventou um monte de conceitos de desenvolvimento de software que a gente usa até hoje. E na época, com menos de 30 anos na cara, ela, mulher, nova, sem cara de gênio intelectual, ou seja, com todos os predicados possíveis para não ser chamada para um projeto desses, foi quem encabeçou o projeto de desenvolvimento do software de navegação e voo do projeto Apollo. Para você ver o nível de fodacidade da mulher.
O projeto Apollo começou em que ano, Cardoso?
Em 1961.
E ela se formou pelo MIT em 58. Ou seja, com 3 anos de formada, ela foi contratada para desenvolver o software de todo o programa Apollo. Não era pouco.
Um pouco foda, antes, não. Até. Em 1958.
Sim.
Porra.
E aí você e imagina...
Ninguém foi incentivado a estudar matemática até hoje, imagina em 1958.
E aí você imagina o quanto essa mulher teve que botar o pau na mesa em reunião...
De resistência, né?
Pra explicar que, sim, aquela ideia dela não existia, não era... Não, aquela metodologia não, ninguém tinha usado antes, mas funciona assim, senta a bunda, estuda, que você vai ver que faz sentido. E ela conseguiu peitar essa galera toda com a NASA, que na época no comando da missão em Houston não tinha nem banheiro feminino, e ela conseguiu peitar essa galera toda. E hoje em dia tudo que a gente usa que tem um pouquinho mais de exigência tem o dedo dela, seja o avião que você voa ou o satélite de GPS que está te ajudando a chegar, achar um endereço, só funciona por causa de conceitos criados e implementados por ela.
Você coloca uma lista no post impressionante, de coisas impressionantes, assim, de conceitos criados por ela, né? Quem não leu esse post, cara, obviamente que você tá assistindo Sala de Justiça, você leu o nosso post top 1, mas se você não leu, corre pro meio beat, porque é foda, cara, é emocionante esse texto.
Sim, é foda, com certeza. Muito, muita coisa do que a gente usa em computação foi ela que fez, mano.
Isso é sensacional.
Impressionante.
Agora, vou fazer o comentário que eu fiz no Twitter, né, essa semana, sobre esse texto, porque eu não tive nem coragem de ir lá comentar no post. Texto lindo, falando da menina, coisa e tal, e tem fotos dela trabalhando lá na NASA, e tem que vir um mané nos comentários me falar da aparência dela, né? Olha, até a gatinha.
Tem sempre um imbecil pra falar alguma coisa, né?
Olha, eu só falei que ela parecia a Velma, tá? Olha só.
Não tô falando de você.
Não é nem de você que eu tô falando, cara. Nem é de você, Laguna. É de um outro manézão que veio falar, ainda veio um outro comparar com as mulheres frutas. Eu fiquei, meu Deus do céu.
Cara, é a velha máxima da humanidade. Não tem nada positivo ou interessante pra falar, fica quieto. Infelizmente, as redes sociais vieram para as pessoas acharem que tem que dar opinião sobre tudo. E muitas vezes, as opiniões são
uma merda. É o Tumblr passando pros comentários do meu beat. De vez em quando acontece.
É raro.
A regra é clara. Nunca leia comentários.
Exatamente.
Nunca leia comentários. Faz um mal à saúde.
De vez em quando a gente lê os comentários legais, cara. Mas é raro. No meio beat, o nível dos comentários é alto.
Bom, eu sei, por isso que eu leio.
Já trabalhei em portal. Eu sei o que é comentário, entendeu? Nocivo, gafanhoto, mas...
Quando eu trabalhava, eu não costumo ler, não. Tô fora.
Alguém quer falar mais uma coisa sobre a nossa querida Maggie Hamilton ou vamos para a roleta russa?
Eu acho que tá faltando uma coisinha só a ser dito, que é o seguinte. Não só essa é uma personagem, aspas, inédita da história da pesquisa espacial, mas tem muita personagem que o pessoal pouco conhece, que fez muito mais coisa do que aqueles três caras dentro daquela cápsula, ou dentro daquele cara sozinho dentro da cápsula. Tem muita coisa bacana de história.
Muita coisa por trás, né?
Nossa, tem muita coisa. Tem muita cagada também. Tem uma história de uma cagada homérica, que foi aquela que estourou, explodiu lá logo após o lançamento da Charlotte. A Charlotte foi a primeira que estourou, explodiu?
Foi. Então, 86.
Exato. Essa história é fantástica também, onde tem um cara fantástico que é o que ajuda a solucionar o problema, descobriu qual é o grande problema. Um cara só ganha 12 Nobel, só isso. É outro grande personagem, o Feynman. Mas tem mais, gente, um monte de desconhecido aí, que bacana. Tem umas histórias bacanas da década de 60 que vamos ver se a gente consegue recuperar. Eu vou tentar passar algumas coisas pro Cardoso para alimentar curiosidade dele, porque eu tô sentindo ele é melhor pra escrever do que eu.
Assim, só sobre uma coisa assim, é porque eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar da Margaret Hamilton foi no texto do Cardoso mesmo, que assim, quando eu procurei por ela no Google, por exemplo, aparecia foi uma atriz lá, não sei o que, aí fica complicado.
É porque ainda bem que existe o Cardoso pra escrever esses posts aí.
É uma outra coisa, viu, é uma boa pauta pra um post aí, não existe só o Google como área de pesquisa, viu?
Por favor, muito O mundo vai além do Google, galera.
É muito além, muito além.
Muito além.
A Deep Web tá aí para isso.
Olha aí, cara. Outras coisas, vamos para a roleta russa dessa semana. A roleta russa, como não poderia deixar de ser nessa semana, é a história do padre que instalou um bloqueador de celulares na sua paróquia para que as pessoas não usassem o celular na hora do sermão.
Isso é da paróquia!
Isso deu errado por causa de quê, Ronaldo? Conta pra gente, antes que a gente contar.
Bom, então, o caso aconteceu em Nápoles com um padre chamado Michele Madonna. Sim, eu vou ficar repetindo esse nome até
padre
eu cansar.
Chama Michele Madonna.
Andiamo avanti,
é Michele. É Michele Madonna.
Padre Madonna.
Padre Madonna, pronto. Então, o bendito do padre Madonna, ele já estava de saco cheio dos fiéis utilizando os celulares durante o sermão, interrompendo toda hora que ele estava falando as palavras de Deus e tudo mais. E ele, com autorização da polícia local, resolveu instalar um bloqueador de celular na igreja, que ele deixava ativo durante a missa para ninguém mais ter que ficar atendendo o celular ou mandando SMS enquanto ele está falando. O pequeno problema de celular não funciona de forma localizada, né? Ele não funciona num prédio só. Então, ele está causando uma puta interferência nos vizinhos, né? Em sua maioria lojistas, que não estão conseguindo fazer vendas de cartão de crédito. Eles estão malucos com esse padre.
Imagina, né, cara? Tá sendo bad for business o padre.
Cara, ele não consultou nenhum dos vizinhos dele pra fazer isso. Ele disse que ele tá na razão dele porque a polícia autorizou ele a fazer. Só que ele tá causando um transtorno. Os vendedores estão perdendo dinheiro, principalmente nessa época, que é a época mais movimentada do ano, e tá nessa briga, nessa queda de braço entre o padre Madonna e os vendedores vizinhos deles.
Muito bom. Então, vamos votar, galera. O padre tá certo ou tá errado?
Cardoso. Ele faz o que quer,
cara. A paróquia dele, ele faz o que quiser. Então, tá aí.
A área dele, é como se eu fizesse esse bloqueador no meu apartamento. Se vazou, vazou. Tudo bem, mas...
Teu vizinho não ia gostar dessa história, Sérgio.
Cara, bota cabo, não usa Wi-Fi. Tá resolvido o problema.
Então tá, temos um ponto. Eu acho que se Deus que é Deus não tá preocupado com isso, deixa o sinal de Wi-Fi vazar dentro da igreja, de celular vazar dentro da igreja, o padre não tem que se meter.
Então, um voto a favor e um contra. Então vamos lá, Ronaldo.
Cara, esse padre tá muito errado. Porque ele não consultou nenhum dos vizinhos dele, mano. Porque.
Porra, peraí. Eu vou botar o Wi-Fi. Presta invertido. Eu vou botar o Wi-Fi na minha casa, eu tenho que pedir permissão pros meus vizinhos? Não. Eu vou bloquear o Wi-Fi pra minha casa? Eu tenho que pedir permissão pros meus vizinhos? Ou não?
Tá bom, sentido tá mesmo.
Mas o problema é que ele é questão de educação. Se os fiéis. Ele tá tampando o sol com a peneira. Ele tá querendo. Como ele não consegue educar os fiéis, ele tá.
Não vai por bem e vai por mal, é.
Pelo amor, virar pela dor, né?
É a mesma coisa. Ele não tá obrigando ninguém a ir pra dentro da igreja com o celular ligado. Se quer entrar com ele lá, ele vai ficar desligado, compadre.
Ele tá ferrando com os negócios que ficam em volta da igreja. Ou seja,
a preocupação não é os fiéis não usarem o celular dentro da igreja.
Então,
o problema maior são os lojistas, os vizinhos.
Se ele fosse só um técnico de eletrotécnica, ele fazia uma gaiolinha de farda pra ele, tava resolvendo o problema da igreja.
Vamos lá.
A gente padre em questão não é um padre cientista.
Laguna, vamos lá. Temos dois votos, um padre e um a favor.
Rapaz, é complicado, porque assim a igreja lá é uma empresa privada e tal, é uma empresa que...
É, sim.
Respeitar
templo
e tal.
Templo é dinheiro.
Então, assim, se ele acha que tá arrecadando pouco dinheiro com os fiéis, deixando os celulares ligados e tal, bom, tudo bem, é uma decisão de negócios dele colocar um bloqueador na igreja.
Nossa, já tava pago até você falar dessa justificativa financeira, mas tudo bem, vai. Fala o teu voto.
Ele lança um CD, velho, ele vai cantar, velho, dá uma de padre cantor, já pelo menos nome de cantor ele já tem.
Então, assim, eu sou a favor com ressalvas, ou seja, teria que ter alguém pra regular isso, assim, porque, assim, se afeta os vizinhos, porque o problema não é você ter um Wi-Fi que atinge os vizinhos, você tá roubando o Wi-Fi, né, ou seja, o sinal de telefonia dos vizinhos, aí é coisa complicada.
Bota logo.
Sou contra.
Tá, então três votos contra e um a favor, Maíra.
Bom, eu, a princípio, seria a favor, porque, assim, eu fiquei me transportei pro meu grupo de meditação, então eu medito em grupo. E, assim, sempre tem uma, né, pra esquecer o celular ligado. Sempre.
Você adoraria ter essa tecnologia.
Eu adoraria ter um bloqueador de celular dentro da salinha que a gente medita, né? Mas, então... Só porque eu pensei em mim.
Então, 3-2 e eu vou votar contra o padre, cara. Ô, padre, fala sério, cara. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com o teu problema. Se você não consegue dar um sermão bom o suficiente pro filho da mãe não olhar o WhatsApp, o problema é seu. Quem vai pro inferno... Não, tudo bem, essa parte não. É, então beleza, galera. 4-2. 4-2, o padre se deu mal. Queria agradecer demais a presença de vocês. O programa foi bem divertido essa semana. Considerações finais, por favor.
Calma, esse é o nosso season finale?
Esse é o nosso season finale. Estamos de volta dia 6 de janeiro. Eu vou voltar diretamente de Las Vegas, onde eu vou estar cobrindo a CES. Então, como a conexão em Las Vegas é boa, eu sei que eu vou gravar, então...
Sem teaser, sem o drama se a gente vai ser renovado ou não. Não tem um cliffhanger, assim. Alguém, por favor, aparentemente morre pra gente ter um...
Pois é, cara. Quem que vai morrer, né, cara?
Pô, tem que ter um pouquinho de drama, cara. É. Senão fica aparecendo aquelas séries que já estão na 15ª temporada que ninguém...
Não. A gente teve muito drama aqui, porque nas últimas semanas a gente teve 2 episódios que não rolaram, então já foi bastante suspense.
Não trabalhamos também.
Não trabalhamos mais com suspense, dia 6 a gente está de volta. Semana que vem não tem programa, nós estamos no excesso, a gente também é filho de Deus, ou de algum macarrão ou intergaláctico, não. Exatamente. Eu tô esperando o ano inteiro pra falar isso. Ano que vem a gente tá de volta, galera.
É isso aí, gente. Feliz Natal, feliz ano novo.
Bom
Réveillon, pessoal.
Você de Natal.
Todo mundo demais, mas faz exercício com vocês. Agora vai todo mundo pro dia. A gente faz o quê? A gente sobe no disco voador?
Essa parte aí. Não vai rolar por causa de deficiência orçamentária, mas fica pra pra temporada número 2.
Pode ser a musiquinha do clube do Mickey. Já chegou a hora do programa terminar.
Eu sabia que ele sabia de cor essa música.
Mickey Mouse vai partir.